Renascença, a par com o mundo.
É nosso convidado Diogo Lacerda Machado, advogado, amigo do Primeiro-Ministro e o homem que António Costa escolheu para o assessorar nos dossiers difíceis desta legislatura. O seu nome esteve envolvido em grande polémica quando se soube que estava a trabalhar sem contrato com o Estado, facto que levou o Governo a assinar com Lacerda Machado um contrato de prestação de serviços que estará a terminar por estes dias. Comigo para a condução desta entrevista está também o Vítor Costa, diretor adjunto do Jornal Público. Doutor Lacerda Machado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu começava por lhe perguntar se este desfecho encontrado para os lesados do BES é mesmo o último trabalho que faz para o Governo.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite que eu aceitei, que era à Renascença, que era ao Público. Eu não sou
não é
pessoa
habitual,
de me
não é
expor,
habitual.
não procuro notoriedade, bem pelo contrário, mas ao fim de um ano, desde o dia 27 de abril, quando fui à Assembleia da República a cumprir o dever cívico de responder perante o Parlamento, já que tinha sido convidado, tenho-me mantido resguardado a fazer o meu trabalho normal, quer para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, quer nas minhas funções profissionais. Mas entendi, enfim, face aliás à renovação do convite para falar convosco, acabei por entender que faria sentido, apesar de tudo e dessa minha vontade de me manter como um cidadão absolutamente comum, fazê-lo. E, portanto, muito obrigado pelo convite. Aqui estou para responder. Eu continuarei à disposição do Sr. Primeiro-Ministro, que, como ele próprio disse, é o meu melhor amigo. Sim. E, portanto, é recíproco. Eu estou à disposição dele há 35 anos. A nossa amizade é uma amizade com raízes muito profundas, de enormíssimo respeito, creio que também mútuo, e, portanto, eu farei, enquanto puder, para o meu melhor amigo aquilo que ele me pedir e que entenda que eu possa ser útil no juízo que ele fizer, nas circunstâncias onde estiver.
Mas em termos práticos, isso quer dizer que o contrato vai ser renovado? Não se sabe neste momento se vai continuar a trabalhar com o vínculo que tem neste momento? Em que ponto é que está?
Termina nos próximos dias, efetivamente, no final do ano. Eu estou à disposição, se o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro
quiser renovar,
entender que deve prolongar, eu estou completamente disponível para o fazer.
Mas não sabe neste momento se isso vai acontecer ou não?
Não me falaram nisso ainda. Não creio que seja um problema.
Doutor Lacerda Machado, de qualquer forma, o dossiê que acabou de fechar, que no fundo tenta encontrar uma solução para os lesados do BES, foi um folhetim com muitos episódios que tivemos nos últimos anos, muitas manifestações, muitos distúrbios, acabou agora aparentemente com a satisfação de todas as partes, mas fica uma dúvida ainda no ar, que é saber se o contribuinte vai ou não pagar por esta solução.
Bem, diz bem que é um folhetim que eu acho que começou a algures no final do ano 2013. Se formos capazes de reconstituir o que aconteceu sobre estes titulares do papel comercial de empresas do Grupo Espírito Santo, se nos lembrarmos dessa expressão que era o ring fencing, que começámos a ouvir talvez há 3 anos, lá por dezembro de 2013, depois fomos continuando a ouvir durante aquele atribulado primeiro semestre de 2014. Passámos a ouvir ainda mais a partir do dia 4 de agosto de 2014, quando aconteceu a resolução do Banco Espírito Santo, e continuámos a ouvir depois, já com o novo banco também. E, portanto, como o Iben diz, é um problema, uma ferida aberta há muito tempo. O risco de os contribuintes poderem ter que envolver algum do seu dinheiro nesta solução é ínfimo, ínfimo. Não lhe consigo dizer que não existe, porque também não sei se amanhã não há um tremor de terra ou coisa que o valha. É
ínfimo. Temos tido muitos, infelizmente, nos últimos tempos, e por isso
a solução trabalhou sempre no cenário e com uma espécie de pressuposto essencial, que era justamente de não haver oneração dos contribuintes e, portanto, isto se resolver dentro da própria solução em si mesmo. Mas deixe-me dizer-lhe, isso tem grande importância. É que esse caráter ínfimo desse risco é colossalmente menor do que o risco inverso de ter que, porventura, no fim, haver uma conta de 600 ou 700 milhões de euros. As pessoas não terão, porventura, entendido. As pessoas não terão entendido que há milhares de ações judiciais promovidas por estes lesados. E convém lembrar que, desde o início de todo este processo, a CMVM, a autoridade insuspeita e, digamos, a mais habilitada para ajuizar sobre tudo isto, sempre afirmou que estes lesados tinham razão, digamos assim, e que, portanto, tinha que se reparar aquilo que foi feito, isto é, era-lhes devida a recuperação do dinheiro que investiram.
CMVM chegou a apresentar uma solução que desonorava completamente os contribuintes, no sentido em que atribuía ao novo banco a responsabilidade pelo pagamento daquela...
É verdade, talvez valha a pena lembrar que, entre outros aspectos que aqui têm importância, que a célebre provisão para pagar designadamente a estas pessoas esteve inscrita no balanço de abertura do novo banco. Isto é, houve evidências factuais de que estes lesados teriam que ser pagos. E houve evidências factuais, antes e depois da resolução do Banco Espírito Santo, assentes em larga medida nesse entendimento da CMVM, aliás, estribado em pareceres de académicos de grande envergadura. E, portanto, a probabilidade de, daqui a uns anos, virem a ter razão nas suas ações sociais, nas suas reclamações. Este conjunto de lesados poderia significar um risco, esse sim, muito sério, eu diria mesmo muitíssimo sério, de haver uma espécie de conta de 600 ou 700 milhões de euros, porque o valor nominal dos créditos destes investidores não qualificados é hoje de 485 milhões de euros, sensivelmente, aumenta com o decurso do tempo por via de juros de mora, designadamente, e, portanto, nada a fazer não é solução, ou não era solução.
E, segundo esse memorando, então, quem é que vai pagar a fatura? Porque aqueles créditos, parece-me que pouca coisa poderá ser recuperada.
Pelo contrário, eu atrevo-me a dizer que talvez seja recuperado mais do que vai ser pago. Quem é que vai pagar? Quem deve desde sempre? A ver,
ou seja, o Banco Espírito Santo e a família Espírito Santo.
Ou seja, todos os responsáveis pelo que sucedeu. Todos aqueles que, à luz da lei, tenham porventura cometido alguma infração ou no plano privado estejam obrigados a pagar e a reparar. E, portanto, o que vai acontecer na solução é este conjunto de lesados que vão agora ser perguntados daqui a algum tempo se querem individualmente, porque podem não querer, mas a ideia que há, essencialmente, é que uma esmagadora maioria vai aceitar esta solução, e ao aceitá-la, eles vendem os seus créditos ao tal veículo, que será um fundo privado, e que a seguir o que vai fazer é cobrar esses créditos. Sucede que no momento em que compra, vai pagar 286 milhões de euros, mas o que vai a seguir cobrar são 485.
Que vai
e vai
cobrar
de quem? De quem deve.
E quem deve tem dinheiro para pagar isso?
Eu chamo a atenção que, entre outras coisas, há um arresto feito à ordem do tribunal muito significativo e vultuoso. Eu chamo a atenção que, na lógica da resolução do Banco Espírito Santo, por via de um princípio de que nenhum credor do Banco Espírito Santo pode ficar pior por virtude da resolução do que ficaria se tivesse havido liquidação naquele dia 4 de agosto, que por essa via há logo uma parcela cuja recuperação está razoavelmente assegurada, de pouco mais de 30% dos 286. Que depois se vai buscar à massa falida, uso uma expressão antiga, das emitentes, que, como sabemos, têm... Realmente, a Rio Forte tem património, algum dele, aliás, ali, significativo, bem perto aqui de Lisboa. E que, além do mais, é possível também por via indemnizatória buscar o resto. Mas sublinho, o fundo não vai limitar-se a recuperar os 286 milhões que é pago como preço. o fundo vai cobrar 485 milhões e tem estrita obrigação de procurar cobrar tudo até ao fim de todos os que possam ser responsáveis. De quem é que não vai cobrar? Do Estado. Não vai cobrar...
Mas é o Estado que dá a garantia desse...
O Estado dá a garantia com a ideia de que ela nunca será executada.
Pronto, mas
e que o que serve... É por isso é que lhe disse, é ínfimo, ínfimo o risco de, daqui a muitos anos, alguma parte deste dinheiro ter que ser verdadeiramente paga. A ideia que eu tenho, e a ideia que existiu, digamos, à volta da mesa, é que este fundo, como vai cobrar os 485 milhões, e não apenas os 286, vão ser adiantados em 3 anos, chamo a atenção, que provavelmente pode cobrar mais do que o dinheiro que tenha que recuperar e que, portanto, em cima dos 286 adiantados, possa vir adiantar a haver dinheiro para entregar aos lesados, porque, evidentemente, não ia haver um lucro final deste fundo, certo, por conta desta solução.
Mas essa aparente facilidade com que nos diz que é possível cobrar as subscrições que foram feitas pelos clientes, quase que é um... Se assim é tão fácil, ou se é assim tão expectável, porque é que é mais benéfico para os lesados esta solução onde só recebem uma parcela do que têm direito?
Porque há gente que está em estado de aflição absoluta.
Deixe-me só ainda fazer uma pergunta em relação a isto do BES, porque diz-me que este acordo foi para os pequenos, não sei exatamente...
Investidores, não qualificados.
Não qualificados.
Isto é de iliteracia financeira.
Exato, mas há também os grandes investidores qualificados que não estão, pelos vistos, incluídos neste acordo e que têm, neste momento, já litigância em tribunal e alguns processos, tanto quanto sei, já avançados. O risco de o Estado ter que vir a pagar, apesar de tudo, uma pesada conta em relação a esses investidores, mantém-se.
Ah, pois, até que porventura haja
uma solução.
O que sai
do tribunal neste momento são só os eventuais processos desses pequenos investidores, o dos grandes não.
Isso, exatamente. Exatamente.
E na sequência disso faço-lhe uma...
Chama a vossa atenção que, relativamente a esses grandes, não há designadamente a recomendação específica da Comissão de Inquérito da Assembleia da República, não é? Porque, obviamente, esses problemas de natureza social...
Mas podemos ainda ter que vir a pagar uma conta altíssima...
Ah, pois, se não for, entretanto, encontrada uma solução, designadamente por uma via negocial que se explore...
E esse deveria ser o próximo passo, do seu ponto de vista?
Eu, o que entendo desde sempre, é que, por vezes, um diálogo substitui uma tensão dialética de anos. E, portanto, no mínimo, abertura para conversar, entendo que deve existir.
Já deu essa recomendação ao seu melhor amigo?
Sobretudo, a este propósito não estou envolvido.
É que se essa conta cai no déficit português, estamos outra vez...
O senhor primeiro-ministro conhece estas minhas ideias desde o tempo em que eu tive o privilégio de servir no governo, ajudando-o como secretário de Estado da Justiça.
Dr. Lacerda Machado, e em relação aos lesados do BANIF, que agora pedem uma solução semelhante, acha que é possível encontrar uma solução semelhante para estas pessoas?
Olha, há uma diferença importante entre os lesados, estes lesados do Banco Espírito Santo, estes lesados do papel comercial não qualificados, para enfim, colocar as coisas no seu plano próprio, e os do BANIF, é que relativamente aos do BANIF, a CMVM nunca expressou o entendimento que tenha havido aquilo que chamam mis-selling, isto é, que tenha havido uma comercialização que tenha envolvido erro, má apreciação por parte dos que, digamos, subscreveram ou adquiriram os produtos financeiros. E, portanto, isso tem uma importância determinante. O Banco Santander, que, como sabem, tomou
comprou o BANIF,
simplificando, não deixou de apresentar uma solução, né, em termos de proposta comercial para os chamados lesados do BANIF. A solução foi aceita por muito poucos. Objetivamente, não era uma solução que, digamos, que desse resposta, por assim dizer, aos anseios dos lesados. Pode ser que o Banco Santander, tendo entendido primeiro que fazia sentido, até no plano comercial, reputacional, chamamos-lhe assim, apresentar uma solução, tendo percebido que a solução não funcionou, digamos, para a larguíssima maioria destes lesados. Pode ser que o Banif, que o Banco Santander, que sucedeu ao Banif, desenhe agora uma outra solução, e o mínimo que tem sido transmitido eu próprio à associação que, digamos, congrega grande parte dos lesados.
Que já lhe bateu à porta, então.
Que já, com quem já conversei. Sim. Lá está, isso, o diálogo porta
Fala
aberta.
Com todos.
Falo com todos aqueles que forem entendido por quem me dá estas incumbências que devo falar. E, portanto, porta aberta. Tenho procurado fazer algo também para ver se o Banco Santander...
Mas isso é só um desejo ou já houve algum avanço em relação a isso que lhe permita dizer que...
Houve expressão desta vontade e de que seria certamente um gesto muito apreciado se houvesse uma nova oportunidade mais adequada para estes lesados, com certeza. Não, é indispensável.
Mas teve receptividade por parte do Santander?
Tive uma conversa exploratória que correu bem. Não senti que não viesse a haver alguma possibilidade adiante. Não mais do que isso. Abertura de espírito, com certeza.
Uhum. Outro dossiê que tem em mãos ainda neste momento é o chamado Banco Mau e a legislação para a criação do Banco Mau. Pelo menos o Sr. Primeiro-Ministro assim o disse na entrevista recente que deu à RTP. Em que ponto é que está esse...
Eu não tenho esse dossiê em mãos, propriamente. O Primeiro-Ministro, efetivamente, perguntado sobre se eu estava envolvido na venda do novo banco, disse que não, o que é assim mesmo, é verdade. E depois perguntado, então, para além desses outros assuntos, e eu só falo neles porque o Sr. Primeiro-Ministro falou neles, evidentemente. Esse é um assunto que eu tenho acompanhado dentro de um grupo que vai trabalhando e que inclui o Governo, naturalmente, e o Banco de Portugal, que tem também um papel absolutamente determinante. E o ponto em que ele está é o que resulta das declarações feitas pelo Sr. Primeiro-Ministro, por mais do que uma vez, de que se está à procura de construir uma solução para esse problema. É um problema que tem dois termos de uma mesma equação, por assim dizer. E, portanto, também não é fácil, exige aqui um equilíbrio que tem que se procurar, porque sabemos que o sistema financeiro ainda não está bem. Eu costumo perguntar às pessoas se se lembram qual foi a última pergunta e espécie de condição final para que o Presidente da República, Cavaco Silva, aceitasse indigitar o então líder apenas do Partido Socialista, Dr. António Costa, para o indigitar Primeiro-Ministro. Os jornais depois disseram-no e, portanto, todos ficámos a saber foi o que é que vai fazer com o sistema financeiro. E, portanto, na pergunta ia toda uma revelação, digamos assim. O que naturalmente passou a ser, porque ele próprio disse várias vezes, importante para o Sr. Primeiro-Ministro foi procurar responder a essa pergunta, procurar que o sistema financeiro no futuro volte a cumprir a função primordial de intermediação financeira, ser uma espécie de sistema circulatório da economia. Mas não vale a pena tratar de pôr os bancos outra vez em condições de funcionarem normalmente à custa da economia, isto é, nós sabemos que herança da crise, vamos quase com 10 anos nisto, muitas empresas, realmente esse universo enorme das pequenas e médias e microempresas em Portugal, deixaram de ter condições para pagar de volta os créditos que obtiveram nos bancos. E não se resolve o problema do lado dos bancos se não se construísse simultaneamente uma solução para resolver o problema do lado da economia. E esta é que é, digamos, a dificuldade nesta equação que tem estes dois termos. Como, por assim dizer, libertar o balanço dos bancos de um nível de crédito elevado que não está a ser satisfeito, sem que isso signifique matar muitas empresas viáveis que são devedoras e que muitas o são porque o contexto se alterou e que ainda hoje têm, por exemplo, uma conta de exploração positiva, têm mercado, sabemos, mas não têm condições para servir aqueles passivos. E é neste equilíbrio que não é fácil que tem que se encontrar uma solução para esta equação com estes dois termos. Mas tem havido um trabalho que está a ser desenvolvido no seio desse grupo e eu acredito, como aliás disse o Primeiro-Ministro, que
em relativamente pouco tempo
há de se encontrar uma solução. Certamente há de se encontrar uma solução. E uma solução que quadre com, se reparar nos outros bancos, os bancos começam agora a ter, finalmente, também um horizonte, um destino e um caminho e uma estratégia própria. A Caixa Geral de Depósitos tem hoje um plano de recapitalização aprovado e que, portanto, passou a ter outra vez horizonte. O BCP hoje começa também a seguir o seu caminho. O próprio BPI segue o seu caminho. O novo banco há de seguir o seu caminho. Isto é, são passos que eu diria todos eles muito importantes no sentido de dar resposta àquela pergunta.
Isso é uma resposta do Primeiro-Ministro. Percebemos agora que foi um grande desafio que o Primeiro-Ministro acolheu quando aceitou as funções, foi responder ao Presidente Cavaco Silva. Eu gostava de lhe perguntar, na qualidade de melhor amigo do Primeiro-Ministro, se foi o senhor que lhe deu a ideia e o ajudou a construir a geringonça.
Ah, não fui eu que lhe dei a ideia. Vamos ver, falamos muito sobre isso, mas não... Eu tenho uma... Não sou imparcial, em primeiro lugar. Tenho uma admiração incontida pelo meu melhor amigo, que é para mim um extraordinário exemplo de dedicação cívica e um não menos extraordinário exemplo de uma pessoa capaz de fazer. Se olharmos para o que o Dr. António Costa conseguiu fazer na Câmara Municipal de Lisboa, por onde foi eleito em 2007, com uma minoria pequena, e como ele foi construindo uma boa solução para o município e como isso foi levando a um reconhecimento crescente do trabalho que foi fazendo, acabando com uma expressiva maioria quando foi reeleito pela segunda vez, eu acredito que as pessoas ao fim do ano começam claramente a perceber duas ou três coisas. A primeira, o Dr. António Costa, não sozinho, evidentemente, mas com os outros parceiros deste apoio parlamentar. Não creio que desde o Bloco Central tenha havido um governo com tanto apoio parlamentar quanto este. Isso tem significado. Que, sobretudo, começaram por mudar o sistema. Este reingresso de partidos da maior importância e de conjuntos políticos da maior importância dentro do sistema foi uma alteração telúrica, uma movimentação das placas tectónicas e é, como se pode ver, uma solução que funciona. Portanto, em primeiro lugar, houve uma alteração significativa no sistema e ela é útil porque, sobretudo, desde há um ano, há uma parte importante dos portugueses que consegue rever-se também numa solução que lhes parecia interdita, dir-se-ia. Isso em si mesmo, em boa parte, deve-se ao Dr. António Costa e às suas ideias desde sempre. Ele sempre entendeu que não fazia sentido esta espécie de segregação estranha que havia. Sempre entendeu, desde há décadas. E, portanto, não é uma criação circunstancial daqueles dias a seguir a 4 de outubro. E, portanto, não é uma ideia do momento e não é alguma coisa que
tenha sido. E é uma ideia que, do seu ponto de vista, mesmo para terminar, tem capacidade para chegar ao fim da legislatura? Ou os bons tempos estão a acabar?
Eu acredito que tem condições para chegar ao fim da legislatura, porque eu acredito que quer o Dr. António Costa, ele próprio, quer, digamos, o conjunto dos outros grupos que suportam parlamentarmente o governo, perceberão que é uma solução que funciona e que funcionando pode, aliás, ser útil e que já agora tem esta outra virtude que tem que ver com aquele trabalho que muitas pessoas desmereceram dos 12 economistas, onde estava hoje o Sr. Ministro das Finanças. Sim. Foi um trabalho para demonstrar o que parecia insuscetível de se conseguir, que no cumprimento dos compromissos orçamentais, do tratado orçamental, ainda assim havia escolhas de política económica que podiam ser feitas. E elas aí estão. E não só estão, como estão a resultar. E, portanto, esta é a diferença essencial que eu acho que permite pensar que faz sentido a continuidade com a relativa solidez desta solução. Ou seja, houve uma escolha diferente de política económica que, respeitando os nossos compromissos europeus, agora, é uma opinião minha, inverteu aquilo que era um ciclo e um programa de regressão social que eu não sei onde nos levaria. Aquela ideia de que era preciso diminuir os custos de trabalho para que a economia portuguesa voltasse a ter competitividade servia o quê? Servia, não certamente para concorrer com economias como a China, onde já não é a mão de obra o elemento distintivo nessa competitividade, mas provavelmente para competir com a Indonésia, o Bangladesh. E a pergunta é, e quem cria uma sociedade assente nessa lógica? E aquilo que nos anos anteriores aconteceu, em boa parte involuntariamente, temos que admitir, era um caminho para essa estranhíssima regressão social que, insisto, não sei onde nos levaria. Felizmente esta solução existe, ela funciona e eu acredito que os fundamentos em que assenta são as que permitem dizer, bom, faz sentido imaginar que a legislatura possa chegar até ao fim.
Doutor Lacerda Machado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Eu é que agradeço.
Renascença, a par com o mundo.